duas etapas. Primeiro era falar sobre o porquê e agora a gente fala sobre o como. O porquê basicamente é sobre as bases que nós encontramos na própria escritura e na própria lógica daquilo que é a criação, sobre como as coisas de certo modo precisavam acontecer do jeito que aconteceram. Por mais que haja no nosso coração sempre a inclinação de querermos ter controle sobre o jeito pelo qual Deus age, nós queremos que Deus nos abençoe do jeito que a gente quer ser abençoado. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. De certo modo, é uma rebeldia contra o próprio Deus quando nós pressupomos que temos direitos a alguma coisa que Deus, que é o Criador de todas as coisas, nunca disse que você tinha. Isso é apenas presunção da nossa parte. Agora, falando sobre os porquês, né, ou sobre, basicamente, materializando esses porquês agora em como Deus opera esta obra de salvação através de Cristo Jesus, eu gostaria de, para iniciar, abrir a Bíblia junto com vocês no Evangelho de João, capítulo 3. A gente vai ler um texto que é bem clichê, a partir do verso 16 em diante, mas a ideia aqui é focar nas coisas que são implícitas, que estão ali no texto, que estão nas entrelinhas e não precisa de muito esforço não. A única coisa que a gente precisa é, de certo modo, sair do clichê da conveniência. Como que nós temos essa tendência natural de, quando lemos alguma coisa, já termos a conclusão formada antes da nossa leitura. Se nós levarmos a vida dessa forma, fica muito difícil todos os aspectos relacionais, inclusive. Imagina que você julga uma determinada pessoa pela aparência, você já fica assim, essa pessoa é legal, mas quando você se aproxima, ela é um pé no saco, literalmente, você vai se decepcionar, uma receita para decepção. Da mesma maneira, se você pensasse, essa pessoa é muito ruim, e aí você se aproxima dela com muitas reservas, e pode ser que isso te impeça de conhecê-la como ela realmente é. Então, toda a interpretação prematura, toda a tentativa que a gente tem de ter controle sobre algo que nós poderíamos inteligir em uma relação mais honesta, fica comprometido por conta deste pré-conceito que todos nós formamos. E nós formamos isso o tempo todo. O tempo todo. Faz parte da mente humana completar os aspectos que você não possui informação. Se eu te conto uma história e a história te conduz para um raciocínio similar a algo que você já viu, é muito provável que você estime que o resultado seja exatamente aquele. Então existem histórias clichês, onde você vai lá e vai sempre adivinhar onde que essa história termina, e você vai se surpreender quando alguém conseguir fugir do senso comum. Mas nas relações entre pessoas, nós não podemos nos deixar levar por esse tipo de conceito pré-concebido. Por quê? Porque pessoas são mais complexas do que roteiros de filme, são mais complexas do que ideias, e a Escritura, como revelação suficiente a respeito da verdade, está falando da pessoa que é a verdade, a pessoa de Jesus Cristo. Se entender um único conceito demanda que você abra sua mente para que o conceito fale por si mesmo, entender uma pessoa vai demandar um esforço contínuo, onde temos que nos colocar diante de Deus e falar assim: Deus, se mostre do jeito que o Senhor quer se mostrar, e não do jeito que eu quero te entender. Se não fizermos isso, vai ser difícil estabelecer relações com Deus, do mesmo jeito que é difícil estabelecer relações com pessoas. Então, todos os pressupostos que nós criamos, curiosamente, atrapalham o nosso entendimento. A gente vai inteligir a coisa a partir daquilo que você já quer. Tanto que tem uma frase muito interessante e que é muito verdadeira: dificilmente você vai conseguir aprender algo que você acredita que já sabe. Então, para você aprender alguma coisa, você precisa se colocar numa postura onde diz assim: olha, eu entendo isso dessa maneira, mas eu estou aberto a ter a minha ideia confrontada. Na nossa relação com Deus, você tem que estar aberto o tempo todo. Por quê? Porque Deus está sempre certo e nós estamos sempre errados. Ah, mas eu sei algo sobre Deus. Então, você sabe porque Deus disse o que está na Escritura, ou você sabe por uma conclusão que você tirou a partir do que está na Escritura? Então, se há uma conclusão, ainda assim precisamos estar com o nosso coração e o nosso entendimento abertos para que a gente não projete os nossos próprios interesses naquilo que é a palavra de Deus ou o interesse de Deus. Entendido isso, Vamos ler aqui João 3,16. Eu quero vir comentando para que a gente fale sobre aquilo que era para ser óbvio, mas a nossa leitura corriqueira, infelizmente, vai perdendo de foco. Diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aqui, beleza. Acho que todo mundo já deve ter ouvido esse versículo. Antigamente isso era teste para saber se o cara é crente. A pessoa fala: não, eu sou crente. Fala: então o que está escrito em João 3,16? Se não souber, já bombou de cara, né? Mas entender o que esse texto está dizendo é entender todo o significado que ele carrega. E o significado, gente, pode parecer óbvio por um lado, mas há uma ideia implícita aqui que nós estamos desprezando. E desprezamos por quê? Por conveniência. Então o texto está dizendo, né, que esse amor de Deus pelo mundo implicou nesta oferta do Filho unigênito, só que tem um propósito dessa oferta. E o propósito dessa oferta é para que todo que nele crer não pereça. A pergunta que eu faço para vocês a partir desse texto é: e aquele que não crer? Porque a nossa tendência é ler o texto e falar assim: olha, Deus amou o mundo, então já que Ele amou o mundo, eu estou no mundo, logo eu sou amado por Deus. Então já que Ele veio para que aquele que nele crer não pereça, eu estou no mundo, tá, mas digamos que eu não creia em Deus do jeito que Ele deseja que eu creia nele. Olha, o sacrifício de Cristo em nosso favor é para que aquele que nele crer não pereça. E aquele que não crer? Ué, aquele que não crer, esse vai perecer mesmo. E ele não precisa nem mesmo de que Deus faça força de alguma maneira. A gente consegue fazer isso com os nossos próprios esforços, e a gente vai ver isso mais em seguida aqui. Verso 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Mais uma vez, a palavra mundo pode nos enganar naquilo que é a maneira pela qual ela expressa um conceito. Porque você diz assim: olha, então se ele veio para salvar o mundo todo está salvo. Ora, o texto, o versículo anterior, seria absolutamente desnecessário se de fato essa salvação se manifestasse em favor de todo mundo absolutamente. É a mesma coisa que eu perguntar para você: quem vai na sua festa de aniversário? Você diz: todo mundo. Aí eu chego lá e imagino que vai ter 8 bilhões de pessoas na sua festa. E não vai ter. Todo mundo se refere a um grupo específico aos quais, assim, parece que eu e você conhecemos. E era para ser meio óbvio esse tipo de leitura, porque se existem pessoas que de fato serão condenadas, como o próprio Cristo disse, então este todo mundo revela salvação e condenação, mas não necessariamente o resultado que nós queremos para todas as pessoas. Então temos que ler o texto como o texto se apresenta. Agora, por que que Cristo veio não para condenar o mundo, apenas para salvar aqueles que serão salvos por meio dele? Porque para a condenação nós não precisamos de Cristo. Para a condenação nós não precisamos que Deus faça nada. A única coisa que você precisa é viver independentemente dentro da perspectiva que você acredita que é a melhor. No caso do reino de Deus, independência é morte. E é muito caro esse tipo de coisa. Então, ou você reconhece quem Deus é na sua vida, quem Deus é em todo o universo, ou então você está absolutamente sozinho. E o que você vai colher vivendo do seu jeito? Exatamente aquilo que você plantar. Ah, mas eu só planto coisas boas. É, o seu conceito de bom vai ser comparado com o conceito de bom absoluto, que é o do próprio Deus. Boa sorte para você, para tentar mostrar que de fato a sua percepção faz sentido. Verso 18, aí fala sobre a condenação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então a condenação já está dada. Ah, mas o que é crer? Crer é simpatizar com a ideia? E não é exatamente isso que representa a própria encarnação do Cristo no nosso meio. Se fosse apenas por simpatia, eu acredito que Deus estava indo muito bem apenas com a lei de Moisés. Porque de tudo, os povos aprenderam a temer o Deus de Israel. Afinal, esse Deus favorece as pessoas quando aparentemente lhe convém. Esse Deus é um Deus temível, esse é um Deus que se você entrar em pecado lá no lugar que era o Santo dos Santos no templo, você morria. Então havia muitos motivos para que se respeitasse a ideia de Deus. Mas não é disso que se trata. A vinda de Cristo se trata de que a gente possa conhecê-lo como Ele realmente quer ser conhecido, como o Pai quer que nós venhamos a conhecê-lo. Verso 19, este é o julgamento. Então, por fim, gente, há um julgamento, ou seja, uma sentença acerca daquilo que é esta condenação que é natural para aqueles que vivem segundo a sua própria cabeça, né? Diz assim, ó, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Mais uma vez a gente entra em conflito, porque você diz, não, mas eu não sou uma pessoa má. Tá, mas qual é o referencial de maldade? Então esse referencial é algo muito complicado, né? Por exemplo, um teste para você fazer uma avaliação do referencial de maldade, se você trancar sua esposa no porta-mala, você podia tentar essa, depois falar para nós o resultado, hein? Num dia quente, durante uma hora, e depois você vai lá e solta ela, e vê qual é a reação dela e a percepção dela acerca da sua maldade. Você acha que ela vai ficar nervosa ou não? Você vai para o bom pastor, né? Isso aí, você vai ser promovido e vai encontrar com Jesus pessoalmente, pois é. Agora, se você trancar o seu cachorro no porta-mala e deixar ele nas mesmas condições durante uma hora, a hora que você abrir o porta-mala, o cachorro vai ficar extremamente feliz de te ver. E parece que absolutamente nada do que aconteceu importa. Então, gente, há perspectivas referenciais acerca do que é bom e do que não é. E qual é a perspectiva que realmente importa? Nós precisamos de algum absoluto, até mesmo para definir relativo. Quando alguém diz assim, tudo é relativo, aí eu te pergunto, tudo é relativo com relação a quê? Porque se para alguma coisa ser relativa, você precisa de um absoluto e diz que aquela coisa está variando. Então, de alguma maneira, tem que ter um absoluto. E qual é o absoluto acerca do conceito de bondade, do conceito de justiça, do conceito de amor, se não a própria pessoa de Deus? Então, sendo Ele a referência daquilo que é bom, fica muito fácil você comparar qualquer outra coisa e colocá-la na devida graduação para você ver se é bom o suficiente. E sabe qual que é a má notícia? Nunca será. Por mais que você se esforce, por mais que você se empenhe, por mais que você seja alguém que tenha uma jornada aí piedosa, a verdade é que nesta graduação, como absoluto é uma régua inatingível, sempre olharemos para nós mesmos, para aquilo que nós fazemos, para o que nós desejamos, e chegaremos à conclusão de que podia ser melhor. No entanto, esta é a obra de Cristo em nosso favor. Ele não está olhando necessariamente os méritos, a salvação não é por méritos. A salvação é exatamente um favor de Deus, dado a nós, para quê? Para que a gente não fique mais escravo nem dos méritos, nem da régua baixa, onde nos conformamos com as coisas como elas estão. Então, olhando agora para Cristo, que é o absoluto, como que nós vamos tentar viver? Da melhor maneira possível. Nós vamos conseguir? Não necessariamente. E para que a gente consiga ir se ajudando e chegando o mais próximo possível, continuamente, do que o Senhor deseja, é para isso que existe a igreja, para isso que existe a comunhão uns aos outros. Então, nós nos ajudamos mutuamente, de modo que este pastoreio mútuo faz com que a gente se lembre de quem Deus está dizendo que nós somos. E essa lembrança, curiosamente, não dá para funcionar só no domingo. Ela precisa funcionar todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque todos os dias nós temos que fazer coisas, temos que lidar com situações. E aí, quando a gente se mexe, alguém tem que lembrar, falar assim, opa, peraí, você é melhor do que isso, porque Deus está dizendo isso a seu respeito. E no outro dia pode ser que você que vai ser a pessoa que vai ter que lembrar o outro. Este vínculo é o fazer parte da família de Deus, parte da igreja de Cristo. Todo o resto, curiosamente, é supérfluo. Todo o resto é secundário. Até o culto que nós prestamos a Deus, ele é a última etapa de uma comunidade que vive uma jornada de responsabilidade mútua. O culto nunca vai ter as devidas cores se você não compreender o como que esta vivência com Deus precisa se materializar em todos os dias da sua vida. Então, gente, está dado aí o julgamento. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Aí tem gente que entra na paranoia, né? Vai passar meus pecados no telão? Gente, sejamos honestos. Você acha que o dia, o grande dia do juízo de Deus, vai ser sessão de comédia para passar os nossos pecados lá? Porque os nossos pecados, sinceramente, são ridículos e são imbecis. E por mais que você seja alguém pecaminoso, talvez se você colocar isso numa escala de graduação, isso serviria apenas para proporcionar vergonha. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que creem no Filho unigênito de Deus, esses não foram chamados para vergonha. Esses foram chamados agora para serem salvos. Foram chamados para não ter que passar por essa vergonha, porque a vergonha que era nossa, Cristo já sofreu, já carregou sobre si na cruz. Então Cristo foi lá crucificado, nu. Aquele paninho lá não existiu, é só a nossa hipocrisia que coloca, porque não dá para fazer uma imagem do Cristo com o pênis ali aparecendo, né? Mas era nu, para quê? Para o máximo da humilhação. Então agora, quando você lê os evangelhos e vê que a Maria estava ali aos pés, piora a situação, né? Porque além de ser uma mãe que está vendo um filho sofrer, ela ainda tem que ver o filho sendo humilhado nu perante toda a população que estava ali para assistir aquele circo de horrores. Triste isso, né? Bom, verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E é aqui que eu quero começar o que nós vamos trabalhar hoje. Então, esse vir para a luz vai fazer com que a gente veja claramente, certo? Que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, não se trata de quais obras você tem. Não se trata necessariamente do mérito da sua própria existência, mas da consciência de que a única maneira aceitável de que nós venhamos a viver daqui para frente é por intermédio de Deus. Então, quando eu trabalho, é por intermédio de Deus. Quando eu negocio, é por intermédio de Deus. Quando eu compro coisas, é por intermédio de Deus. Quando eu me relaciono com pessoas, é por intermédio de Deus. Ah, mas como que isso funciona na prática? É muito simples. Eu preciso pensar se Deus é glorificado em absolutamente todas as coisas. Não apenas no último resultado, porque senão nós lidamos com as situações basicamente dizendo para Deus assim: não preocupa não, Deus, eu resolvo aqui esse problema. E depois que você resolveu o problema do seu jeito, você dá o dízimo. É exatamente com esse tipo de pensamento que a gente tem o político ladrão que dá dízimo na igreja. Ele rouba e depois ele dá o dízimo do roubo. Ou a pessoa que se prostitui dá o dízimo da prostituição. Ela no final quer fazer o que ela mesma quer. E ela tenta de algum jeito falar assim: ó, Deus, agora já que eu já resolvi o problema, então eu vou agora ser fiel para com o Senhor. E Deus não está querendo nada disso. Deus quer que o seu corpo seja algo que tudo que realizar, realize por intermédio de Deus. Então, ou Deus está em tudo ou Ele não está em nada. Esta é a natureza do chamado de Deus. E é exatamente nesse ponto que a gente vem aqui a falar sobre o como. Então, a encarnação do Cristo, como ela se manifesta no nosso meio e quais são as responsabilidades que ela traz. Falamos de Natal, obviamente, pela data, e precisamos pontuar algumas coisas que também são assuntos que podem estar já formadas no nosso imaginário, mas que não condizem com aquilo que é a verdade bíblica. Então, vamos falar sobre isso. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que a comemoração do Natal não é bíblica, embora ela não é necessariamente herética. Por quê? Porque Natal significa nascimento. Eu não sei quantos de vocês têm o conhecimento, a data em que Roma foi fundado, lá no ano 300, 400 antes de Cristo, eles chamavam também de Natal de Roma, é o nascimento de Roma. E era uma festa belíssima num dia em que um irmão matou outro, né? Parece a Caim e Abel, mas acho que no caso os dois era Caim mesmo. Situação complicadíssima. Então a ideia de Natal vem de natalidade, vem desta ideia do nascimento de Cristo Jesus, da encarnação do Deus em favor de todos nós. Essa discussão sobre o Natal, ela é também tão antiga quanto a igreja. Ali do século II ao século IV, houve muita conversa sobre esses assuntos. E por mais que a gente acredite, e tem gente que entra naquelas paranóias, ah, Jesus não nasceu no dia 25, não nasceu mesmo, a gente provavelmente não tem nem ideia de quando foi isso, tem um monte de teorias, mas isso nem é a coisa mais importante. O espírito pelo qual essa discussão surgiu, desde a igreja ali do tempo da patrística, século II ali para frente, era o seguinte propósito: o quanto que há motivos para celebração e adoração à encarnação do Cristo, o nascimento de Jesus no meio de nós. E então, o que houve entre os pais da igreja, e que depois foi uma discussão refeita pelos reformadores no século XVI, lá na Reforma Protestante, e que eles concordaram que tudo isso fazia muito sentido. A ideia é o seguinte: o nascimento de Jesus, relembrar o nascimento com o seu real significado, mesmo que a gente não saiba exatamente a data, mesmo que isso seja apenas uma convenção, é também uma expressão importante de adoração, porque senão isso fica apenas um fato na história de Jesus, e aí Jesus vai virando um mito, e não necessariamente uma pessoa, porque pessoas nascem, pessoas quando nascem precisam do cuidado da mãe, precisa trocar fralda, precisa amamentar, cresce, tem que se alimentar, passa frio, depois entra na vida adulta. Então isso é uma pessoa. Pessoa tem complexidades que vai muito além de uma ideia. E o interessante então em pensarmos no Natal sobre esses elementos da encarnação do Deus, né, na pessoa de Cristo Jesus, tem que nos remeter exatamente aos fundamentos que realmente importam. Mas qual é, infelizmente, a inclinação do nosso coração quando falamos de Natal e quando vamos abordar esses assuntos nessa época do ano, né? A gente se enche de mensagens de paz e de positividade, a gente fala sobre como desejamos o melhor para todo mundo. Ora, gente, se Deus não desejasse o melhor para nós, Ele não haveria enviado o Seu Filho para morrer por nós, para nascer como uma criança, para morrer em nosso favor. Ou seja, o maior presente de todos não é nenhum que você seja capaz de dar, é aquele que você recebeu. E você recebeu isso exatamente no nascimento de Jesus. Então, Natal e presente tem tudo a ver, mas precisamos nos lembrar continuamente de que o presente mais importante é aquele que nós recebemos. Agora, quando nós estamos falando sobre o Natal uns com os outros, estamos abordando quais questões? Então, essa mensagem de paz e positividade sem Cristo é um grande equívoco. Por quê? Porque ela é um pensamento positivo, mas ela não traduz necessariamente uma condição possível e nem provável de se materializar como verdade. Ah, eu desejo para você toda a paz do mundo. Não, não vai acontecer. Porque quem vem para andar com Cristo Jesus, a gente tem as mensagens assim, as palavras que vêm da Escritura. Então a paz que excede todo entendimento, agora vai se tornar uma realidade na sua vida. Isso quer dizer que vai diminuir os problemas? Isso quer dizer que vai diminuir os boletos? Quer dizer que o seu filho não fica doente? Quer dizer que você não passa pelo luto? Quer dizer que você não passa pelas dificuldades? Nunca foi dito isso. A paz que excede todo o entendimento vai ser o seguinte: por mais que você esteja em situações adversas, esta paz de Cristo vai reinar sobre a sua vida, no meio do tiroteio, no meio da guerra e no meio do caos, pois essa é a realidade. Aí Jesus trouxe promessa: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então calma, calma, usufrua dessa paz, ela foi dada. Eu estou com dificuldade, todos nós estamos, por isso precisamos nos lembrar das mensagens de Deus, precisamos uns dos outros. A maior parte das coisas que nos preocupam, curiosamente, nem são tão importantes quanto a gente acha. Eu estava, acho que numa reunião sexta agora, tomando café, né, com pastores e tal, e a gente estava conversando e falando das dificuldades da vida. Aí eu falei assim, olha, eu estou adiando algumas dificuldades que eu entendo que são adiáveis, porque tem uns problemas que não deviam nem existir. Aí as pessoas trazem os problemas e eu falo assim, legal, pode ser daqui 15 dias para a gente resolver esse negócio? E aí o cara para pensar e fala assim, pode. Falei, que bom, então nem é urgente, né? Mas quando a gente procura uns aos outros para falar assim, não, estou com um problema, ô Henrique, eu estou com um problema, preciso resolver. A gente traz tudo num senso de urgência, e eu descobri que 99% dos problemas que a gente tem nem são tão graves quanto a gente pensa que é. A maior parte das coisas, se você for uma pessoa ansiosa como eu, são paranoias da nossa própria cabeça. E quando você coloca os problemas no seu devido lugar, você toma uma distância, dá uma olhada, muda um pouquinho de ângulo, chama alguém de confiança, fala assim, olha para isso aqui, o que, que você acha? Eu não te chamei para resolver nada, te chamei só para dar uma avaliação aqui. Aí a gente vai olhando, aí você traz o seu problema também. Aí fica parecendo aqueles caras, dois caras que tem carro velho. Entendeu? Carro velho, ninguém quer resolver nada. Porque se ele quisesse resolver, ele comprava um carro novo. O que, que ele quer? Ele quer mostrar o dele, você mostra o seu, e vocês ficam lá os dois olhando um para o outro e falando, que legal, né? Então, aí os problemas, a gente deveria viver de uma maneira mais leve, olhando e fazendo avaliações mais coerentes. Só de fazer isso, curiosamente, muita parte das pressões que nós mesmos colocamos na nossa existência parece que vão desaparecendo. E uma coisa que é importante nisso é que a gente ocupe então o nosso pensamento, não dessas nossas próprias crises, mas daquilo que são as palavras de Deus para nós. Então, quando a palavra de Deus ocupa a nossa mente ao invés das nossas próprias paranoias, a gente consegue experimentar da paz que excede todo entendimento. E nós começamos a agir por intermédio de Deus, porque quando eu for falar, eu não quero falar apenas o que eu acho, mas eu quero falar aquilo que é razoável ao Deus que eu estou dizendo que eu sirvo. Então fica bem mais simples todas as coisas. Esta mensagem então de paz, positividade, são tão fúteis quanto o próprio apelo consumista que nós temos na época em que nós estamos vivendo agora. E essa semana hoje, a gente estava almoçando aqui, e a gente estava falando sobre presente, né? E eu comentei uma coisa interessante, sobre como que eu não quero nada. Como assim? Fala assim, não, o que você quer ganhar de presente? Eu fico assim, nada. Mas por quê? Porque eu falo assim, tá, se eu te pedir R$1 milhão, você tem? Não, então não é possibilidade de presente, né? E se bem que R$1 milhão não ia resolver o problema também. Tá, então se eu falar das grandes questões da vida, isso não é possível. E quando a gente fala das pequenas questões da vida, de certo modo, nós vivemos uma condição hoje em que podemos não ser escravos daquilo que as pessoas dizem que a gente tem que ser escravo. Por exemplo, todo mundo me pergunta, voltando no assunto do carro velho, quando você vai trocar de carro? E eu fico pensando, nunca, mas eu tenho a preocupação de que a minha esposa troque de carro. Por quê? Porque o carro dela é o carro de viajar, é o carro que usa para trabalhar, é o carro confiável. Agora o meu carro, que é muito novo, é 98, né? Hoje estragou o limpador de para-brisa, a hora que a gente estava indo para casa, no meio da chuva, porque só vai estragar a hora que você está usando, né? Maravilhoso, né? Durou só 26 anos esse limpador de para-brisa, não a palheta, o motor mesmo, né? Aí o que eu vou fazer? Vou trocar de carro? Não, vou trocar o motor do limpador de para-brisa. Se durar mais 20 anos, eu estou no lucro aí nessa história. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, boa parte das coisas que nós desejamos, às vezes nem fomos nós que desejamos. E nós precisamos inclinar o nosso coração para aquilo que realmente queremos. E sabe qual que é a conclusão que eu cheguei no que se refere a presentes? Eu não quero nada. Porque se alguma coisa que é um presente que você pode comprar e me dar fosse fundamental na minha vida, eu já teria comprado. Se você consegue comprar algo na Shopee para me dar, eu também consigo. Se custar um pouco caro, eu trabalho um pouco mais, ganho esse dinheiro e compro. Então, no final das contas, a gente vai chegando à conclusão que não quer nada. Isso é um privilégio. Agora, o presente, então, perde o sentido? Não, ele muda a natureza. Então, sabe qual que é o melhor presente que eu entendo que nós estamos vivendo nos dias que a gente está experimentando agora? O presente com afetos e o presente com criatividade. O presente criativo ou cheio de afetos, ele tem um valor inestimável. Aquilo que vai passar 10 anos, se for uma coisa durável, né? E a pessoa vai olhar e falar assim, eu ganhei isso aqui daquela pessoa que eu considero tanto. Ou, se não for uma coisa durável, vai ser uma coisa criativa. Algo que assim, poxa, eu não teria pensado em comprar isso para mim mesmo, mas alguém pensou, comprou para mim e eu adorei. Fantástico. Aí vai servir roupa, qualquer outra coisa. Alguma coisa que não seja durável, mas que pode ser criativo. Então, gente, o consumismo vai se tornando um problema porque simplesmente nós vamos deixando que essas coisas ocupem o nosso coração. Mas, de fato, o Natal se trata de presente. Cristo se fez presente entre os homens. E este presente que foi dado pelo próprio Pai, sejamos honestos, não tem como superar. Então, se nós nos lembrarmos disso, agora, quando nós formos presentear uns aos outros, que a gente se lembre do que são as coisas realmente preciosas dessa vida. Porque não é dinheiro que vai determinar a qualidade de presente. Da mesma maneira que nós fomos abençoados com a presença de Deus, pode ter certeza que talvez só a nossa presença já vai ser algo muito mais presente do que os presentes que o nosso dinheiro pode comprar. Entender isso já ressignifica todas as coisas. Da mesma maneira, nessa época, me preocupa o quanto que o Natal assim desperta um extremismo do humanismo em nós, onde a gente também, ao falar desse positivismo e de fazer o bem e tudo mais, achamos que a gente não deve fazer mais nada a não ser cuidar dos pobres. E cuidar dos pobres não é uma agenda, é uma obrigação. E esta obrigação não dá para acontecer, infelizmente, de maneira pontual. Eu tenho um amigo que é pastor lá em Brasília e ele tem um projeto onde todo ano ele faz um Natal com moradores de rua. E foi agora esses dias e ele me mandou os vídeos, tal, uma coisa fantástica, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho meio preguiça desse tipo de coisa. O cara que vai lá, monta uma ceia, faz aquele negócio, junta os moradores de rua e faz. Mas sabe por quê que eu respeito, considero e acho que esse cara está fazendo certinho aquilo que é o propósito? Hoje ele congrega, esse pastor está na Igreja Sal da Terra, lá de Águas Claras, que agora chama Sal da Terra Casa, lá na região ali, no entorno de Brasília. Mas sabe por quê que eu acho que o trabalho dele é relevante? Porque ele não vai aos moradores de rua no Natal. Ele está com os moradores de rua todas as semanas, o ano inteiro. Ele trabalha com um projeto, onde ele tem um esforço para não ser o cara que ele vai resolver os problemas, mas para que mobilize os irmãos, cada um segundo aquilo que pode. Um, às vezes, ajuda a levantar alimentos, outro ajuda a transportar, e outros que têm mais a casca grossa vão lá lidar com essas pessoas. Vão conviver com essas pessoas. O que é sempre hilário para nós, né? Porque a gente experimenta de coisas que não é virtude, mas é engraçado. Outro dia eu estava em São Paulo, numa reunião com pastores, num shopping. E São Paulo é bem diferente daqui. Os moradores de rua andam dentro dos shoppings, porque São Paulo tem tudo em todos os lugares. Aí eu estou sentado numa praça de alimentação, junto com outros pastores, vestido de ser humano. Normal. Eu estava paisana total. E chega o cara e me aborda. E quando o cara me aborda, eu puxo uma cadeira, sento de lado, nós ficamos uma hora conversando. Aí o resto da turma que estava lá falou assim, é magnético isso? Falei, é. E eles, mas como assim? Eu falei assim, é porque morador de rua reconhece morador de rua, não importa o tanto que você se veste. Ele olha e fala assim, aquele cara ali, e eu não estou enganado quanto a isso, não, é sério. E aí eu comecei a conversar com o cara, no final quase que ele estava me dando uma oferta. Ele estava ali procurando alguma coisa para comer, mas no final ele que estava querendo ajudar. Eu falei, não, meu irmão, não, eu vou te indicar umas pessoas que eu conheço, tal, papapá, papapá. Olha que coisa engraçada. Mas o que é isso? Isso, na verdade, é o esforço que a gente tem em viver dentro daquilo que é a vontade de Deus, seja lá o que isso signifique na prática. cada um segundo a medida de graça que vai recebendo. Então esse pastor, meu amigo lá em Brasília, o trabalho dele é louvável por conta disso. Então a ceia que ele está fazendo é uma coisa no ano que na verdade coroa o trabalho de um ano inteiro, onde ele está lá, onde ele mobiliza os irmãos, onde ele levanta recursos, treina pessoas e evangeliza essas pessoas da melhor maneira possível, tenta colocar alguns em clínica de reabilitação, o que for possível. E é duro, viu, gente? Porque tem clínica de reabilitação para droga, tem clínica de reabilitação para álcool, mas não inventaram ainda clínica de reabilitação para rua. A rua é um vício em si mesmo. E é difícil de tratar. Voltando ao assunto, então, os extremos do humanismo fazem com que a gente acredite, eventualmente, que o Natal é a época da gente fazer ações pontuais. Então, o que deveríamos fazer, além das ações pontuais, é a reflexão de que se a nossa vida, de janeiro a novembro, não for condizente com o que a gente está querendo fazer em dezembro, então tem algo errado na nossa vida. Tem algo errado na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar. Infelizmente, nós estamos numa época de muitas luzes, mas quase nenhuma costuma referenciar aquela que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, como a própria Escritura diz, que é a pessoa de Cristo. Lá em Lucas, capítulo 2, verso 34, é apenas um pedaço do trecho aqui, então não precisa nem abrir necessariamente, se você não quiser, é a história de um homem que tinha uma promessa de que ele não morreria sem ver a salvação, sem ver o Messias. E ele já era idoso, nesta ocasião, o José e a Maria levaram Jesus ao templo, ele ia ser circuncidado, acho que é o oitavo dia, e quando eles estão chegando com o menino, o Espírito Santo toca aquele homem e fala, é aquele ali. E ele vai lá e toma os meninos no braço, o menino Jesus, e dá uma profecia a respeito daquele menino. Você imagina o José e a Maria, que já sabem muita coisa, mas não sabem tudo, ouvindo ainda mais uma depois que o menino já tinha nascido. Né? E ele diz, né, metade da frase que ele diz lá no Lucas 2,34 é, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para levantamento de muitos. Pois é exatamente isso, gente, que a luz proporciona. A luz faz com que todas as coisas sejam vistas como elas realmente são. Então, o verdadeiro sentido do Natal é apontar para a luz gloriosa do Salvador. Ao mesmo tempo que nós reconhecemos que as obras da humanidade são más. As nossas obras são más. Agora, o problema é que não dá para a gente viver nas sombras ou tentarmos esconder as nossas obras acreditando que o problema é que a luz venha e seja exposto aquilo que realmente é a realidade. Não há nada que nós façamos, pensamos, qualquer coisa Deus já sabe. Os anjos não sabem. O diabo não sabe. Nós podemos enganar uns aos outros e nós podemos até enganar a nós mesmos, mas nós não podemos enganar a Deus. A própria Escritura diz que antes que a palavra venha à boca, Deus já sabia qual era. Ele já sabe todas as coisas, então não estamos enganando Ele. Se tudo isso, então, né, é uma realidade, mais uma vez, a gente relembra aqui o verso 19 lá de João 3, o julgamento é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras serem más é um fato, e contra fatos não adianta construir argumentações, aceite, isso é uma realidade. Agora, uma vez que a gente está vendo as coisas como verdadeiramente são, que nós possamos clamar para que Deus brilhe a sua luz, para que nós vejamos a realidade como ela é, e para que nós possamos ser alcançados por aquilo que Deus fez, como Ele está dizendo que fez, e não como nós queremos que seja, porque senão, nós estamos distorcendo o sentido da salvação que nos foi oferecida. Encerrando, gente, Deus não está interessado em sentimentalismo que não se traduza por arrependimento. Então não adianta a gente falar do Natal cheio de emoção, enchendo os olhos de lágrimas, lembrando do menino Jesus, se isso tudo não nos conduz para um lugar de arrependimento. E mais uma vez eu pergunto para vocês, como perguntei na semana passada, Será que Cristo nascer doeu tão menos do que Cristo morrer? Porque Cristo morrer se coloca numa condição onde o pecado de toda a humanidade foi imputado sobre ele, para que nós não tivéssemos que pagar por esse pecado, porque o único jeito de pagar com pecado é com morte, é só com derramamento de sangue. Então ele não pecou, mas recebeu as consequências do pecado de todos nós. Imagina a dor disso. Mas imagina o nascimento de Deus. Então está lá Cristo unigênito, ou seja, ele é um com o Pai, ele não precisa de nada, ele não precisa de humanidade, ele não precisa de adoração, ele não precisa de nada, ele basta em si mesmo, como sempre bastou. Mas como aprouve a Deus criar-nos, como a gente falou na semana passada, e manifestar a sua natureza e a sua glória, e uma série de coisas das quais é um privilégio fazer parte, ele completa essa história se esvaziando da sua glória e se fazendo como um de nós, mais uma vez, dependendo dos cuidados de uma mulher para não morrer de fome, de frio e de assadura se a Maria não estivesse lá para limpar a bunda dele. Essa é a condição em que Deus se manifestou no meio de nós. E aí me intriga isso, porque eu penso assim, imagina a dor do Deus Todo-Poderoso, aquele que foi a voz que disse no início, haja luz e houve luz, se esvaziar da sua glória e se colocar na mesma condição em que estamos eu e você. Então eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que isso deve ter sido muito doloroso. Muito doloroso, sinceramente. E o mais interessante deve ter sido os anjos, né? Os anjos são testemunhas da história numa perspectiva interessante, né? Porque os anjos não são oniscientes. Os anjos também foram criados por Deus. Eles foram feitos eternos, como cada um de nós foi feito. A gente tem começo, mas não tem fim. Mas eles não são oniscientes. Então os anjos lidam com a situação da temporalidade na mesma perspectiva em que nós lidamos. Você imagina Deus nascendo na pessoa de Jesus e os anjos ali glorificando o nascimento de Jesus, como está descrito nos evangelhos, e ao mesmo tempo admirados, tentando entender o que é que Deus está fazendo. Da mesma maneira, na crucificação, imagina a hora que está todo o inferno comemorando que agora eles vão matar o Filho de Deus. E aí os anjos estão todos lá, eles devem pensar assim, ah, é só Deus dar uma levantada de sobrancelha que a gente vai lá e resolve essa parada. Como o próprio Senhor Jesus havia dito quando foi preso, ele falou assim, se eu quiser eu chamo 12 legiões de anjos e resolvo essa parada aqui, mas não é para isso que eu vim. E aí qual que é a situação? A situação é que está lá, Jesus sendo crucificado para morrer, o inferno em festa, os anjos provavelmente com a espada na mão, e a única coisa que eles vão ouvir de Deus é, não se mexam. E aí eles têm que assistir aquilo lá. 3 dias depois o cenário mudou, né? Aí eu imagino que a festa foi ao contrário. Mas os anjos testemunham todas essas coisas. Os anjos vão sentir e sofrer todas essas coisas como nós. O que realmente importa é que haja na nossa vida arrependimento e que haja na nossa vida algo que naqueles que são os anjos do Senhor existe, que é obediência às palavras de nosso Senhor. Aqueles que não obedeceram às palavras de Deus, e a gente não sabe exatamente quando isso aconteceu, são aqueles que foram apartados para o grande dia do juízo, o diabo e os seus anjos. Mas todo o remanescente, dos quais se estima que seja ali 2/3, segundo o que a gente garimpa na escritura, estes são aqueles que obedecem em qualquer circunstância. Agora nós, que não éramos dignos, nós que quando tivermos a opção como humanidade de escolher o que queremos, escolhemos aquilo que era do nosso interesse e por conta disso nascemos e morremos nessa natureza humana e caída, quando recebemos da parte de Deus este presente, o Cristo presente no meio de nós, com a única responsabilidade de que nós creiamos nele e nós o obedeçamos, ou seja, que a gente viva do jeito que ele deseja que a gente viva. Se nós não atentarmos para isso, não há nenhuma coerência na nossa existência, porque a salvação para nós não é difícil, a salvação para nós é impossível. A única possibilidade disso ter acontecido é exatamente a intervenção de Deus na nossa história, por intermédio da pessoa de Jesus que veio e ocupou o nosso lugar. Então, obedecer às suas palavras é um dever de todos aqueles que são chamados à salvação. Ah, mas eu estou numa crise porque eu não tenho conseguido obedecer todas as palavras. Se você está numa crise, você está no caminho certo. Por quê? Porque a crise só vem sobre aqueles em que o Espírito Santo está trabalhando. Quem está entregue a si mesmo e está entregue às obras das trevas, não tem crise. Não sofre, acredite nisso. Mas quem anda com Deus é o Espírito Santo que vai te conduzindo. Porque Deus não está exigindo de você uma perfeição que nesta forma humana nós não conseguiríamos atingir. O que Ele deseja? Ele deseja que nós vivamos pelo Espírito, de modo que seja formado em nós o caráter de Cristo, a mente de Cristo, que vai fazer com que a gente progressivamente vá melhorando. E nós vamos errar? Continuaremos errando até o último dia. O único detalhe é, a gente erra, retrocede, pede perdão, confessa, conserta e vamos para frente. Todo dia, um pouquinho para frente, ainda que seja um palmo se arrastando. E se algum dia eventualmente dermos um passo atrás, no outro dia a gente se esforça para dar dois para frente. Mas esse saldo tem que ser para frente, afinal, não existe outro caminho. Obedecer essas palavras é o nosso dever. E lá em João capítulo 8, verso 12, Jesus, ainda falando sobre esta ideia da luz e referindo-se a si mesmo, completa. Jesus disse, falando novamente ao povo: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então este é o verdadeiro Natal, na sua aplicação absoluta. Todo o restante daquilo que se tornou parte da nossa cultura e das comemorações, é apenas detalhe, é apenas coisas supérfluas. Então a gente não precisa virar o Grinch e querer destruir o Natal de todo mundo, ou querer dizer que as coisas não podem ser assim ou pode ser assado. A única coisa que é um apelo que precisa existir na nossa vida é coerência em vivermos de acordo com as palavras daquele Deus que nós dizemos, que professamos e conhecemos. Se isso se materializar, fica tranquilo. Cristo será visto na sua caminhada, em todos os momentos, em todas as situações. E o lugar onde é mais necessário ver Cristo na sua vida e na minha é no dia mau. No dia bom é fácil. Família briga o ano inteiro, sabe? Imagina a família que tem problema. Minha família, assim, nossa, eu tenho 9 tios de um lado, 8 tios e uma tia. Só do lado do meu pai. Ainda tem outro lado também. Tudo que... Aí imagina os primos. Imagina agora os filhos dos primos. Quando junta todo mundo, eu já nem sei o nome de todo mundo. Outro dia eu estava sentado numa mesa conversando, era já, não era o filho do meu primo, era o filho do meu primo. E ele já tem 18 anos, e ele estava sentado na mesa conversando comigo e nós trocando ideia. Aí ele me chama de tio e é engraçado, porque eu nem sei o que eu sou dele, eu acho que eu não sou nada. E aí no meio dessa bagunça toda, eu pensando, falei, como é gostoso estar aqui em família. Só que quando a gente vai apurar os problemas que nós temos, se tivesse um álbum de figurinha dos problemas, a minha família completou. Tudo que você imaginar, nós temos. Tudo, 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 tudo. Eu nunca vi alguma treta que na minha família já não aconteceu. Sem brincadeira. Eu já vi gente com muita criatividade para a desgraça, mas a minha família se supera. Aí chega no Natal, ai como nós nos amamos. Na boa, gente. Vamos viver Natal todos os dias então. Porque baixar a guarda um dia no ano é bonito, mas é hipócrita. Agora, nós nos amarmos na realidade, nos lugares e nas circunstâncias onde Deus nos colocou, esse é o verdadeiro significado do que Cristo fez por nós. Porque a salvação que veio por intermédio de Cristo não veio quando nós nos tornamos pessoas melhores. Veio exatamente porque não havia possibilidade de sermos pessoas melhores se Deus não encurtasse a distância, se Ele não se aproximasse de nós e fosse o agente ativo da transformação. Então, qual é o nosso dever para com os nossos? Seja lá que nossos que você está pensando, trabalho, família, o que for. Você olhar então para o seu irmão problemático, para o seu filho, para o seu pai, seja lá qual que é o seu problema, e falar, esse é treta, mas é a minha treta, é o meu problema, é aquele para o qual eu tenho responsabilidades diante de Deus. Porque reclamar dos nossos é fácil, mas o quanto a gente tem apresentado esses diante de oração, diante de Deus. Isso é a grande verdade. Isso é o que precisa se tornar materialmente visível na nossa caminhada. Se nós vivemos isso, meus irmãos, então nós entendemos qual é o propósito do nascimento de Cristo, do Natal que a gente está dizendo que vai comemorar. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o Senhor que conhece o nosso coração e sabe das nossas dificuldades, sabe da dureza que há em todos nós, sabe da preguiça que há em nós de cultivar alguns relacionamentos em lugares onde nós vamos sendo exaustivamente feridos. Senhor, que dificuldade, que luta, que dores, mas todas elas o Senhor conhece. O Teu Filho Jesus não fugiu de absolutamente nenhuma das circunstâncias adversas que Ele precisaria enfrentar em nosso favor, por conta dos nossos pecados e das nossas incoerências. O Teu Filho Jesus nos apresentou um a um diante do Senhor como Seu irmão, como irmão dEle e como problema dEle, a ponto dele poder dizer na sua oração, referindo-se aos discípulos, mas revelando a nós qual é a natureza da salvação que nos é oferecida, de que daqueles que o Senhor deu, nenhum vai se perder. Ninguém pode tirar outra pessoa das mãos do teu filho Jesus. O teu filho suportou a adversidade em nosso favor, e nós queremos que a nossa vida celebre o favor que recebemos pelo sacrifício dele, pelo nascimento dele, através da nossa vida em todos os dias, para que ele seja glorificado em toda e qualquer situação, e não apenas nos momentos que nos são convenientes. Senhor, com certeza todos nós temos muitas coisas a melhorar, o Senhor nos conhece, mas se há uma crise com relação à nossa inadequação, não tenho dúvida que, como Sua palavra diz, é o Seu Espírito que opera em nós, tanto querer quanto realizar, completa a obra que o Senhor tem começado na vida de cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.